nos vimos aqui neste lugar. Nenhuma audiência sequer. Talvez foi o medo, talvez a falta de provocações, talvez é a falta de muitos. Quando se é de grupo, a gente, né, falamos por nós, mas aqui estou falando por mim. Pelo meu nível de compreensão e que eu entendo de teatro amador e teatro profissional. Na minha visão de mundo, compreendo tudo isso como teatro, apenas. Apenas teatro. Quando eu fui provocar ao presidente o porquê do teatro amador, eu percebi que aquilo que a gente ama incondicionalmente nos torna melhores que fazemos. Mas eu gostaria de explanar alguns conceitos como professora que sou. Para a escola de teatro e tantos outros cursos livres, entende-se teatro amador aquele que faz sem muita técnica. Lé do engano. Percebemos que os grupos de teatro que se movem e que são amadores vão até a capital e têm na sua essência uma interpretação e muitos aparatos técnicos que deixam de queixo caídos muitos atores que estão no âmbito profissional. Mas eu vim falar de outro lugar. Quando se ama tanto o que faz, pouco importa o quanto que se ganha. Aí é nesse ponto que eu quero tocar. Teatro amador está, para mim, muito mais ligado àqueles que não se importam em receber. E a gente tem tratado como profissionais. E assim como foi se desenhando durante décadas, o pouco que se deve. Tocando em miúdos, deixa eu explicar direito. Poucas políticas culturais para aqueles que precisam, porque se há tanto amor, qualquer coisa lhe basta. Nascem aqui, que conquista, grupos muito importantes. Avante Época, o Raízes, o Caçoar, o Finos Trapos, o Apodio, o Ópera Cata, o Coletivo de Menor, Grupo POC, Casa Azul, Coletivo Timbó, Casa Rendai, e tantos outros. Eu que eu passaria aqui algum tempo falando da importância de cada grupo, de cada coletivo. A gosto de uns, profissionais. A gosto de outros, amadores. Não importa. É teatro. Todos que eu citei são conhecidos na cena teatral de Vitória da Conquista, citados em livros, mestrados, doutorados, poesias e até mesmo em bares nos 2 de julho em plena Salvador. E aqui? Quando somos citados? A pasta da cultura desta casa, eu inclusive eu perguntei, está atrelada ao turismo. O turismo depende da cultura. Não há estradas sem pessoas andando. Eu olho na plateia e vejo tantos artistas, aqueles que fizeram produções gigantescas, como a Jeane, aqueles que ensaiam em chão frio, aqueles que têm um teatro e sustentam este teatro como a si mesmo. Aqueles que têm uma Kombi, um carro, um grupo, um lugar. Ah, Sônia Leite. Ah, Rose Bispo. Ah, Adriana Morim. Schiller Ferreira. Ah, Kétia Prado. Mônica Gideone. Mônica Medina. Edna Brito. Mulheres atrizes potentes que são referências para muitas. Não somente para Conquista, mas para outras capitais. Eu entendo Conquista como uma capital. Também vejo Carlos Jeová, Roberto de Abreu, Charles Cedeira, nosso grande palhaço, Gildásio Leite. Olho e vejo o que eu acredito. Olho e admiro os que entram na política como Adão. Amigo, professor, inclusive pelo primeiro espetáculo que assisti, Promíscua e Profana, no Festival de Inverno de Conquista. Adão Albuquerque e Marcelo de Souza Brito. Marcelo tornou-se meu colega em Salvador e Adão, meu grande amigo. Porque todo ator é político. A gente respira política. Ah, agora eu entendi o medo. Nesta noite, gente, eu poderia citar o Teatro Carlos Jeová, do meu amigo da voz imponente. Mas eu já fiz a minha parte. Eu ocupei, junto ao grupo Pafatac, do saudoso Roberto de Abreu, e fiquei 20 dias lá no Teatro Carlos Jeová, até que o poder público reformasse e reabrisse. O Carlos Jeová, ele cheirava carpete vermelho, quem se lembra? E espetáculos intimistas. Tinha pó. Eu poderia falar hoje sobre o Cine Madrigal, mas eu fiquei quase 3 meses fazendo um projeto junto com o meu amigo Sorak e outros tantos professores, um projeto para aquele espaço que se tornasse uma escola municipal de teatro e cinema. Mas, infelizmente, ele foi engavetado. Talvez eu precisasse aprimorar mais meus conhecimentos técnicos e seduzisse mais com as minhas palavras e orçamento. O Madrigal, com suas poltronas vermelhas e de tecido que imita couro, ele tinha cheiro de pipoca doce. Vocês se lembram disso? E os sons do filme do Central do Brasil. Eu poderia falar sobre a Casa Glauber, peraí que eu vou falar. Mas eu já me reuni tantas vezes com Rose Lima, gestora do Teatro Castro Alves, que produziu um projeto belíssimo para este espaço. Mas meus olhos desgastaram de tanto que li dos projetos. Enfim, eu sou uma pessoa do teatro. Respiro teatro. Como muitos aqui. Eu finalizo, então, como uma servidora de carreira efetiva, que estou à disposição desta casa e dos secretários para que o teatro se torne uma pauta, coisa que nunca nem vi desde quando retornei da capital há quase 12 anos. E digo isso como alguém que não tem partido, mas que acredita no que faz e faz todos os dias o teatro. Mas, não somente por isso, principalmente porque eu acredito em todos que estão aqui e os que não vieram, porque aqui nunca foi pauta o teatro. É isso.
Gente, já estamos chegando ao final da nossa audiência e eu queria dizer para vocês que o Geonan está aqui na frente, tá? Ele que acabou de levantar a mão, ele é a pessoa que está inscrevendo as pessoas da plateia que também querem falar nessa audiência, que é logicamente importante ouvirmos a todos, né? E agora ouvir uma das falas mais esperadas da noite, não é? Que é justamente a fala do nosso secretário de Cultura. Alexandre, vem para cá.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a permissão para abrir a fala da plateia antes da minha fala. Eu sei que algumas pessoas estão ansiosas para poder falar e eu acho que de bom tom eu deixo aberto aqui a fala para as pessoas aqui da plateia que quiserem falar. Peço permissão o senhor presidente para eu falar após a plateia.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhoras e senhores que estão aqui nessa audiência pública. Se sinta em casa, porque essa aqui é a casa do povo. E uma audiência como essa, que a gente viu aqui tantos artistas que declamaram, que falaram do teatro da nossa cidade e que nos deu um sentimento de um declínio do teatro conquistense. Precisamos urgentemente unir forças para que todas essas falas aqui se construa e que possamos levar e evoluir o teatro da nossa cidade. Começando nas escolas do município, do estado, como ela falou, das escolas de teatro, hoje nós temos dois equipamentos, Vitória da Conquista, que é a Casa Glauber Rocha, e temos também o Cine Madrigal, que foi dois equipamentos públicos adquiridos por administrações e que precisam ter uma destinação, que precisa colocar à disposição da comunidade. E quando vejo Ivan tomando essa iniciativa aqui para falar de cultura, e quantos aqui falaram e que declamaram, que fala da cultura e que defende a arte e que defende o teatro, que iniciativa positiva, presidente, de fazer esse festival. Mas olha que nós temos a obrigação de fazer o melhor festival no final do ano para a cultura pública de nossa cidade. Muito obrigado.
Boa noite a todos aqui presentes. Cumprimentar a mesa em nome de Ezequias. Presidente, não poderia de deixar estar aqui presente nessa noite importante, né, onde a gente vê tantos artistas, e ali na plateia eu cumprimento todos aí, Beto Gonçalves, que por aqui passou e também é um grande artista. E dizer, presidente, que de um ano e seis, completar um ano e seis meses do mandato da Vossa Excelência aqui nessa casa, a gente vê como já foi discutido aqui e também elogiando esse mandato que o senhor vem fazendo aqui, resgatando como o nosso Larry falou, né, Larry? Muitas coisas boas para a nossa cidade, né? Eu vi aqui na sessão passada os olhos do senhor brilhando quando a gente viu a matéria, o governador Jerônimo, que adquiriu uma parte daquele terreno ali, que é o aeroporto, onde ele já garantiu, e vamos cobrar, que é a construção do centro de convenções e um teatro. Que nós precisamos ter um teatro, uma casa, para poder estar aqui contemplando esses artistas, que é nossa cidade, a gente sabe que é um celeiro de artistas, nossa cidade de Troia da Conquista. E também não podemos também esquecer de resgatar o Carlos Jeová, como foi tão, e é tão debatido nessa casa, aqui. O Carlos Jeová aqui é debatido, Alexandre sabe disso. Também, como a prefeitura adquiriu ali na época do prefeito Guilherme Menezes, o Madrigal. Pode ter certeza que vamos debater, Paulinho, e também cobrar. Sabemos que, como foi dito aqui, que, como Adão falou, precisa de recurso, precisa de dinheiro para fazer teatro, para fazer arte, para fazer cultura. Em 2012 a 2016, no meu primeiro mandato, eu mandei uma proposta, na época, uma indicação. Nós temos tantos shows, Alexandre, na nossa cidade. Nós temos festival de inverno, temos shows aí que é, né, que vende muitos ingressos, e nesses ingressos paga o quê? Imposto sobre serviço, que é o ISS. Já tivemos a ideia lá atrás que esse recurso, esses pagamentos desses impostos do ISS, teria que ser investido na cultura. Fiquei 4 anos fora, não dei continuidade com isso, mas a gente vê aí o presidente tão agora, com essa grande audiência pública, presidente, e também vai fazer aí, final do ano, o festival, vamos dialogar com a prefeita e ver se esse dinheiro do ISS não pode ser investido na Secretaria de Cultura, que sabemos, Alexandre, que não tem, o recurso é pouco. Eu falo isso porque trabalhei também ali na Secretaria de Cultura, em 2009, no final de 2010, e a gente sabe que não tem recurso. Com esse desmembramento que teve aí agora da Secretaria de Esporte e a Secretaria de Cultura hoje ficou independente, é até mais fácil. E também nossos colegas aqui, que nós temos deputados federais, nós sempre arrumamos emendas parlamentares para revitalizar uma praça, para recapear uma rua, para construir algo, reformar um posto de saúde. Nós também poderemos, Alexandre, como é cobrado sempre nas reuniões aqui, nas audiências públicas da cultura, e sempre o secretário vem cobrando dos nós vereadores, vamos também pedir recurso para destinar a Secretaria de Cultura para a gente estar aí, né, ajudando a esses artistas que levam o nome de Vitória da Conquista para todo o nosso Brasil. Então, pode contar com o nosso mandato. Ivan Cordeiro, pode contar com o nosso mandato aí, através da mesa diretora, o senhor como presidente, para a gente estar aí ajudando e transformando mais ainda. E, como diz, criando e aparecendo novos artistas e mais artistas no Teatro de Vitória da Conquista. E tenho certeza que, junto com essa casa, Alexandre, a gente trazendo recurso para resgatar o Carlos Jeová, que foi tão citado aqui, não só as lembranças do nosso grande artista, Carlos Jeová, como o nosso teatro, Carlos Jeová. Boa noite, pode contar com o nosso mandato aí, o que tiver a depender da gente aí, estar junto com o presidente dessa casa, para a gente estar sempre lutando e melhorando aí a cultura de nossa cidade.
Ok, vamos abrir então agora a fala, como sugerido, para o público, pelo tempo de 3 minutos cada fala, ok? Vamos começar com Soraque Barbosa, ele que é educador, ator e ativista social.
Boa noite a todos e todas. Não vou falar bonito, não consegui estudar tanto para isso, mas consegui ser artista por devoção e ator por profissão. Mas queria deixar um agradecimento à minha querida professora, quando eu comecei a fazer teatro, lá em 2005, nossa querida Jeanne Marie, que foi uma das professoras que me deixou, me deu a honra, né, de caminhar nesse caminho que hoje a gente discute tanto e fala tanto. Em 2005, comecei a fazer a minha carreira, ainda no teatro, Mary Marie de Teatro, ali na Olívia Flores. Saí de um bairro de periferia, caminhando, às vezes, levando, na época, R$1,90, que era a passagem, para fazer teatro ali com essa mulher. Na época, foi um pouco doloroso, porque houve uma separação, e aí a gente ficou meio entre o muro, para saber com quem seguia. Mas aí a gente seguiu o nosso trabalho, né? Jeane ali seguindo a vida dela e a gente seguindo a vida por fora. E não nos separamos da arte, continuamos fazendo arte. Ela que me inspirou a ser um educador, né? No ano de 2011 entrei na prefeitura ainda como trabalhando como no contrato, dando aula, me jogaram em sala de aula, não sabia nem o que era atuar com os meninos de escola municipal. Mas ali aprendi também com a professora Núbia Bahia, na época. Aprendi também a fazer teatro com a nossa amiga Vitória Vieira, uma das grandes atrizes também, que trouxe o teatro. Na época, criamos o Além da Cena de Teatro. Fizemos um trabalho belíssimo, trazendo a Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, onde lotamos também o Centro de Cultura, Camilo de Jesus Lima. Ali fazemos 2 sessões, e foi onde eu apaixonei por teatro. Hoje eu sou uma pequena cria desses grandes, dessas feras que estão por aqui, mas a gente também precisa falar, como o nosso amigo Austin Rodrigues disse na fala dele, para o nosso grande secretário Edgar Larry, que sem puxação de saco, mas até hoje eu tenho 13 anos na prefeitura, e acredito que até hoje ele foi o melhor secretário de educação. Não para puxar saco, mas outros e outros que passaram por ali, mas hoje eu vejo o trabalho dele sendo realizado, mas ainda falta, professor. Ainda falta porque eu, como educador em sala de aula, na área de teatro, trabalhando há 14 anos, dando aula, eu ainda percebo que falta valorização de nós enquanto artistas, valorização financeira, valorização de material escolar, valorização de equipamentos, e a gente precisa que o teatro seja valorizado nessa vertente também, uma vertente escolar, porque eu acho que lá começa a trabalhar o teatro para que o aluno, né, possa no futuro próximo, aí, quem sabe, ser um artista de profissão. Lá a gente não trabalha para ser um artista, né? De fato, a gente trabalha com o teatro e transforma esses grandes. Eu digo que a arte de transformar é transformadora. Consigo fazer isso com os meus alunos, não sou bem sabe disso, mas a gente ainda precisa, que o poder público precisa ver essas crianças de periferia a transformar, virando artistas. Mas, sem mais delongas, eu quero dizer que o nosso trabalho enquanto artista, na vertente de teatro, aqui na cidade ainda fica um pouco esquecido. E eu não estou falando do governo atual, estou falando de todos os governos que ali passaram, mas que deixaram aí esquecido. Falamos tanto do nome Carlos de Alvar, mas se a gente ir lá hoje bater na porta, o teatro está fechado. A gente que atuou ali por diversas vezes, fazendo na época, Deise, o nosso Cenas Curtas, na época ali, né, um pequeno festival de teatro também, onde tivemos premiações. Não esquecer de falar aqui da Opera Cata, que ganhou o Prêmio Braskem de Teatro, né, na pessoa do nosso grande diretor, José de Botelho, e a equipe dele. Mas falar também da Catrop, né, que também a nossa querida Maristela, que me oportunizou na época fazer um personagem de Zé Mosquito, trabalho belíssimo. Dizer a essa bancada, com o nosso amigo Ivan Cordeiro, que tem deixado abrir as portas dessa grande casa, que é a Casa do Povo, para que isso não fique só num discurso. Hoje teve muito discurso lindo, bonito, declamações, mas vamos tirar isso do papel. Tirar do papel, porque eu quero que no final do ano, em dezembro, como esse festival grandioso se aconteça, mas que também tenha equipamentos para que a gente possa trabalhar. Mas não trabalhar só como teatro amador e fazer bonitinho, fazer pelo amor à arte. Que a gente em casa, eu e Deise, tem uma menininha de 9 anos, mas eu também deixei uma menininha de 4 anos que precisa ser alimentada. E eu tenho dito que o teatro hoje, tudo que tem, uma casa própria, se eu tenho uma família, hoje tem um projeto social chamado Grupo Um Novo Olhar, que tem revolucionado a nossa comunidade, dando um novo olhar para a comunidade do bairro Bruno Bacelar, uma periferia que muitas vezes foi lembrada só pelo ato da criminalidade. Hoje, para quem conhece o projeto, tem 4 anos de existência, a gente já gritou muito. Gritou e gritou, inclusive a nossa junina Flor de Assuncena, que ficamos no quarto lugar em festival do ano passado, né? Ficamos no quarto lugar, eu considerado sendo o maior marcador de toda a região, disputando com 11 quadrilhas juninas. Quero dizer a essa casa que o teatro ele não precisa ser esquecido, que a gente precisa avançar, que a gente precisa levar o teatro para a comunidade periférica, aproveitar que já tem a carreta da cultura, que essa carreta não tenha só nome de carreta, mas que ela tenha um significado especial na área do teatro. E só para finalizar a minha fala, gostaria também de deixar, professor Larry, uma sugestão para o senhor, que a gente, dentro das escolas municipais, além de valorizar os profissionais da área do teatro, que a gente consiga fazer, quem sabe, intercâmbios de escolas em escola, levando o teatro. Se o senhor ter ideia, no mês de março a gente apresentou os saltibancos com alunos do quarto ano, na praça lá, onde foi feito um trabalho do CRAS, e que os nossos alunos de 10 anos conseguiram memorizar um texto enorme. Então, isso é gratificante, isso é grandioso, mas a gente precisa sair do discurso do papel, que a gente possa levar o teatro a vários lugares e ter valorização profissional.
A próxima fala é de Wagner Silveira, ator e produtor.
Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Agradeço a Carlos Jeová por ter me ligado essa semana, me convidando para estar aqui presente, a Dom Albuquerque, por trazer essa proposta. É, Sorak falou muito bem aqui, e ressalto a importância, não adianta discursos bonitos, todo mundo vindo aqui falar, homenagear e não tratar do problema. Se a gente olha para aqui, está esvaziada. Cadê os artistas conquistenses? Onde estão eles? Por que eles não estão aqui? Por que isso aqui deveria, essa audiência deveria e deve estar para os artistas? Ótimo, bacana que a gente lembre, Adão, de todos aqueles que passaram. Eu também fui aluno de Marcelo Benigno, na época em que íamos andando para o UESB, 3 quilômetros, 8, né? 8, lembra, né? 8 quilômetros, íamos a pé e voltávamos a pé. Felizes, quando você fala desde do amador, eu me lembro, recordo muito isso, a gente ia feliz e voltava feliz, porque a gente estava fazendo aquilo que a gente ama. Eu me recordo disso. Eu, um menino com 13 anos de idade, ia e voltava. E recebi um não da minha mãe, quando a minha mãe falou assim, você não vai fazer, eu vou fazer teatro. Eu vou fazer teatro. Hoje sou pesquisador, sou formado na UFBA, sou licenciado, sou professor licenciado em dança. Mas eu nunca vou esquecer da minha primeira, que é o teatro, a arte, que é o teatro. Porque foi Marcelo Benigno, foi outro nome importantíssimo que não deve ser esquecido e apagado, senhores. Chefinho Santos. Jamais. Chefinho Santos, senhores, senhoras, um grande artista dessa cidade, que desistiu da arte por não ter condições de manter a arte, de viver da arte. Nós, que somos artistas, também sou professor, sou educador, trabalho com crianças e adolescentes. E a gente vê o quão é difícil você sobreviver da arte. E concordo com o Sorak, que não é só a gestão atual, a gente não pode jogar uma culpa, a culpabilidade de uma única gestão, mas de gestões que foi deixando a arte como algo não tão importante de ser feito. Então, nós temos um problema sério, que é o Teatro Carlos Jeová, nós temos outro problema sério, que é a causa Glauber Rocha, que precisa desse socorro. Glauber Rocha, que precisa desse socorro. Então, se a gente ficar aqui somente elogiando, lindo os discursos, as homenagens, mas a gente tem que partir para o problema real da nossa cidade. Precisamos reviver a arte. Quando fala do Festival de 5 Minutos, e quando a gente tem o Opera Catra que representa, está nos representando, eu vi o Circo de Solenildo nascer ali. Se o Circo de Solenildo e todos os outros trabalhos do Opera Catra hoje têm nome, porque foi nesse festival, e eu sinto falta desse festival, que abriu portas para artistas conquistenses e não conquistenses. Quando, em 2013, 2014, eu criei o Híbrida, juntamente com Maristela Schiavo, que é professora, mestra, presidente da ONG Carreiro de Tropa, que pesquisa e faz pesquisa sobre o tropeirismo da região, onde desde 2010 nós fizemos espetáculos lindíssimos, até apresentado aqui no São João, Tudo Segue o Tempo, Memórias de Tropeiro, onde fizemos homenagem a essas pessoas que nos representam até hoje, que são os tropeiros. Isso é importante, esse resgate. E aí, quando você tem falas importantes, sim, mas que precisamos, Adão, querido, discutir o real problema da nossa cidade, que é a cultura, o esvaziamento, as dificuldades que nós temos. Antes, nós conseguíamos acessar a Casa Regis Pacheco. Hoje, a gente não consegue. Hoje, quando você vai pedir na secretaria, caro secretário, mas só pode durante o dia porque tem alarme. Tá, mas Nós somos artistas, a gente vive com outras profissões, então nós não temos condições de ensaiar, Alexandre, durante o dia. Antes, a casa Reis Pacheco era disponibilizada para que a gente... Eu usei muitas vezes lá. Então, nós temos espaços aqui público, o qual poderia estar sendo servido para nós, artistas, ensaiar. Porque não é só descentralizar o Centro de Cultura, mas trazer para essa região também daqui, do centro e periferia, lugares, locais que os artistas possam estar acessando para poder produzir, porque a gente não produz, a gente não consegue, porque tem toda uma dificuldade de produção local. E aí, quando a gente vai na secretaria pedir, não pode, porque tem... Tá, mas por que não pode disponibilizar um funcionário que vá lá, abra e fique ou que feche depois? Porque a gente precisa disso, a gente precisa de locais. Tem muitos locais, casas, onde era... Como é aquela casa aqui do lado, subindo a casa do idoso? Solado Fonseca, né? Isso. Ali tem um salão incrível, já ensaiei ali. Muito bom salão, espaço. E está fechado ali. É da prefeitura, aquele local? É onde tem um salão. Só as Ferraz? Ah, está fechado, isso. Que antes tinha uma... Para disponibilizar para os artistas ensaiarem. É isso?
Na verdade, é da Casa da Cultura.
Uhum.
Aí, assim, a gente já tem uma cantada de música que funciona lá. 75% de bolsistas, mas não de música. A gente agora, recentemente, tem esse lugar. Agora, para apresentações. Para ensaio também, a gente não tem uma pessoa, porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos.
Uhum. Sim.
E é isso. Mas, assim, para apresentações, quando precisar, a gente está em aberto.
Uhum.
Só não temos funcionário à noite porque não depende da gente também, que a gente depende do município nos ajudando.
Sim. Isso é importante, acabou, né? Mas isso é importante, porque antes tínhamos o Carlos Jeová, onde a gente fazia toda essa produção, e hoje a gente não tem, que ele está ali fechado. Obrigado pela fala, e é isso.
Adão, rapidinho aqui, Adão. Só por conta da provocação dele... E eu acho que já vai atender aqui uma demanda interessante. Eu vou solicitar da Comissão de Cultura da Casa, dos vereadores que estão aqui presentes, Paulinho e o vereador Babão, o Ricardo Gordo saiu. Vamos disponibilizar o Memorial da Câmara para quem faz a cultura de conquista. E aí a gente entende a dificuldade de vocês reunir à noite. Nós vamos permitir o uso no período noturno para quem precisa fazer a produção, fazer ensaios. Então, vocês vão utilizar um prédio centenário que, há 50 anos, abriga a Câmara de Vereadores. Então, já respondendo a uma provocação de vocês, com o aval da nossa Comissão de Cultura e da presidência dessa casa, colocamos um memorial à disposição...
Ótimo! Maravilha.
...dos produtores e atores aqui de Vitória da Conquista.
Maravilha! É uma audiência propositiva. Eu estava aqui pensando numa coisa, não é? E eu quero fazer também uma provocação, que é o seguinte. Tanta gente falou aqui da memória do teatro em Vitória da Conquista, citou nomes, lembramos de nomes importantíssimos, né? Eu quero fazer a seguinte provocação, e quando eu digo quem vai, não significa que seja uma pessoa, pode ser várias pessoas. Eu quero saber quem é que vai escrever a história do teatro em Vitória da Conquista, resgatando todas essas memórias, todos esses nomes, e que a gente publique e a gente lance também nessa Câmara Municipal. Já tem esse livro? Que cita todos? Então vamos reeditá-lo e vamos colocar todas as pessoas que foram citadas aqui, porque uma cidade que não tem memória não vai para lugar nenhum. E tem-se que registrar.
E aí, mais uma vez...
Roberto começou, vamos terminar.
E aí, mais uma vez, eu coloco a Câmara para poder editar... Excelente. ..o livro e produzir o livro.
Arrasou, viu? Velho. Já temos produção, já temos edição, agora só falta escrever. E já que tem muita coisa escrita, vamos aprofundar. Gente, olha, lembrar também que tudo isso aqui é gravado e transmitido, viu? Ivano vai poder dizer o contrário depois. Eu estou registrando tudo aqui, reforçando, viu? E olhando para Ivan. Gente, vamos ouvir agora o ator Marcos Duarte.
Conforme a literatura, escreve o que tem vontade. Também a propriedade precisa do dono do tempo. Pelo menos vou dizer, se meu espírito não mente, poeta, artista, ator, atriz, também é gente e também precisa comer.
Então, gente, boa noite. Eu acho esse momento aqui, meu nome é Marcos Duarte, sou ator, sou escritor, sou professor, e acho muito importante esse momento, com propostas tão interessantes para o teatro, né? Reavivar o teatro de conquista. O teatro de conquista já é muito bem representado, né? Tem o Ópera Cata, que é uma companhia de teatro incrível, com trabalhos incríveis, que pode apresentar em qualquer lugar do mundo, né? Tem também a Finos Trapos, que tem profissionais incríveis também, né? E a gente está aqui para trabalhar, né? Para trabalhar com a cultura e trabalhar com a atuação. Eu mesmo sou um profissional que estou aqui em Conquista e estou desempregado. O ator, o artista é constantemente um profissional desempregado. É incrível isso, né? E com vontade de trabalhar, porque a gente tem muita vontade de trabalhar e de mudar, né, as coisas, mudar a forma das pessoas verem o mundo. E eu acredito que a arte e o teatro, sobretudo, está nesse lugar, né, de abrir horizontes, abrir cabeças, para que as pessoas pensem mais e pensem melhor, né? Vai ter um festival de teatro em dezembro, isso é maravilhoso. Eu já proponho que seja um festival que não seja um festival competitivo, mas que seja um festival que premie todas as apresentações que tiverem nesse festival, né? Então, que seja mais uma mostra que um festival. Porque o artista, ele já está numa caminhada tão difícil, né? Tão dificultosa, que chegar num festival para disputar ainda com outros artistas que precisam também, quanto ele, de um dinheiro ali, né, que não vai salvar também a sua vida, vai lhe dar ali, num período, um dinheiro para você sobreviver, né? Então, eu proponho que seja um festival que premia todos que participem, inclusive com dinheiro. Que tenha essa grana, né? Agora, daqui até dezembro, e aí, né? E o tempo que já passou também, que a gente está buscando fazer alguma coisa. A gente sabe que patrocínios de empresas privadas para a gente colocar um espetáculo em cartaz é difícil. Eu mesmo fico atrás de uma pauta ali no Centro de Cultura ou em outros lugares para apresentar meu espetáculo, não consigo. Tenho que pagar também para isso. E é muito difícil a gente ter uma verba inicial para apresentar um trabalho, né? E também correr atrás de patrocínio, a gente sempre recebe não. Está perto da Páscoa, está perto do São João, eu já investi nisso, está perto do Natal, não posso investir. A gente sempre leva na cara essas coisas. Então, a gente precisa de políticas permanentes, sabe? A gente precisa de coisas permanentes. Inclusive, a coisa mais difícil do mundo é uma peça sobreviver permanentemente, né, com temporadas aqui em Conquista, porque o público não vai. Eu já apresentei 5 espetáculos aqui em Conquista. Vocês sabem disso? A gente não sabe disso, que eu apresentei 5 espetáculos aqui já em Conquista, mas é porque as pessoas não vão ao teatro, não incentiva, entendeu? No, quando eu digo as pessoas não vão, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, não estou falando todos, eu estou falando que numa cidade de 380 mil habitantes, era para todo espetáculo de teatro estar com a casa cheia, porque, sabe, é inadmissível isso, e a gente não tem fomento ao teatro, a gente não tem iniciativas, o teatro, ele não é visto como uma coisa importante, infelizmente, e tem que ser visto como uma coisa importante, tem que ser divulgado, tem que ser fomentado, tem que ter campanhas periódicas, formação de plateia, falando vão ao teatro, né? O teatro é um entretenimento, vai além, vai muito além de um entretenimento, né? O teatro salva vidas, como tantas artes salva vidas. No sul do país, sudeste do país, o teatro está bombando, mas tem incentivo, tem, isso, tem como se fazer teatro no Sudeste. E a gente queria muito ter essa oportunidade de mostrar nossos trabalhos aqui também, né? Periodicamente, estar em cartaz periodicamente, porque é isso, eu sou um artista, e infelizmente, alguns artistas têm que mudar de carreira, tem que mudar o que faz, tem que recalcular sua rota para viver. Eu realmente já pensei várias vezes em fazer isso, mas eu não quero fazer isso. Né? Eu quero estar como artista, trabalhar como artista, ganhar o que um artista deve ganhar. Né? Também quero rios de dinheiro, não estou aqui falando de rios de dinheiro, mas estou falando viver com dignidade, sabe? E é isso, eu acho que é isso que o artista precisa. Tô junto aí para qualquer projeto que vocês precisarem dos meus trabalhos, né? E porque realmente ficar desempregado é difícil. É por isso que eu trouxe os meus cordéis aqui, ó. Sou escritor também. Trouxe os meus cordéis, tá aqui, se quiserem comprar, né? E é isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço.
Vamos ouvir agora o professor Dirley Bonfim.
Boa noite a todos. Então, boa noite a todos. Agradecer aqui pela audiência pública ao vereador, presidente da casa, Ivan Cordeiro. E iniciar dizendo Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. Reflitamos. Eu faço parte do movimento artístico cultural de Vitória da Conquista desde os anos 90, como faço parte também da Academia Conquistense de Letras, da Casa da Cultura, e também do Movimento Cultura Conquista. Já apresentamos diversos projetos culturais aqui nessa casa, bem como no gabinete dos prefeitos de Murilo Mármore, saudoso professor, doutor Murilo Mármore, que inclusive editou um decreto, lei, que passou aqui por essa casa, a Lei 6.344/91, que constituiu o Troféu Conquistense de Música. E que nesse LP, era um vinil na época,
tem muitos dos nomes que o amigo, colega, professor Edgar Larry falar aqui sobre alguns desses nomes, como Evandro Correia, Paulo Macedo e Geslanei, Heron Galvão, que além de músico, compositor, também é ator.